Salve, salve galerinha! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E acho que esse vai ser um dos nossos episódios mais legais de gravar. A gente está muito grato pelos 6 meses que ficamos sem Fórmula 1, porque a corrida que tivemos nesse domingo foi maravilhosa. E para apresentar comigo esse episódio, temos aqui Naldo Frank, nosso oráculo.
Pô, que corrida! Nossa senhora, Áustria, eu te amo. Por mais que no IGP você nunca me ajude, mas
nossa,
eu te amo.
Senhora.
Tava quente, desde a Fórmula 2 já dava pra ver que a pista tava muito quente.
Do jeito, esse show. Do jeito que o diabo gosta.
Foi o caos. Exatamente. Foi exatamente.
E vamos lá, mulher. A gente tem tanta coisa pra falar nessa corrida que a gente não sabe nem por onde começar direito. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar aí. No começo a gente teve aí o Norris dando uma ameaçada legal no Verstappen. Assim, legal eu digo na primeira volta ali, que ele teve, né, aquele gás ali de início de corrida para tentar passar o Verstappen. Porém, não rolou. O Verstappen depois acabou abrindo. E até a gente tweetou aqui no nosso Twitter, pessoal. McLaren, deu um carro para Lando Norris, pelo amor de Deus, porque o menino tá voando, Naldo.
Tá voando, assim... Dá pra mostrar porque ele foi uma grande promessa, entendeu? Hoje foi uma corrida, acho, muito, muito importante pros meninos da nova geração da Fórmula 1.
Sim.
Você vê que o Russell deu mais do que tudo do que ele podia daquela Williams.
Uhum.
O Verstappen, por vir com uma estratégia diferenciada, por mais que ele tomou aquele... Não vou dizer, ele foi um apavoro, né? Mas ele tomou essa pressão do Norris, até porque ele largou de pneu médio.
Uhum.
Todo mundo ali na frente estava de pneu macio. Ele vinha para uma estratégia diferente, na minha opinião. Uma estratégia tão acertada quanto a do ano passado. Mas, assim, depois que aquele pneu aqueceu mais, e se mostrou a grande diferença. Ainda a RBR tem um carro bem superior ao da McLaren.
Claro.
Mas foi uma grande atuação de todos mesmo. Que o Verstappen tenha se retirado muito cedo. Uhum. Por graças, né, ao motor Honda ter levado uma nova zica de Fernando Alonso.
Provavelmente
ele estava em casa rindo.
É, com certeza. Eu não cheguei a ver, mas foi falha do motor mesmo? Não foi alguma coisa elétrica do carro ou foi o motor mesmo?
Ou foi motor ou foi parte elétrica, mas é aquilo, a gente não vai perder a piada, né?
É. Jeep 2
Engine!
É, cara, foi complicada essa corrida aí. Vamos destacar, como você já destacou aí, né, a corrida dos rookies, né? Teve o Latifi, que apesar de tudo, infelizmente, dos 11 carros que terminou a corrida, ele foi o único que não pontuou por ser 11º. É uma zica enorme da Williams. É, como você disse também, o Russell, né, deu ruim aí pro motor Mercedes. E acabou abandonando ali mais pra metade do final da corrida, né? Ele acabou abandonando. É, e a Ferrari, hein, cara? Você como um tifose...
O
Leclerc sobrou ali, tá, foi meio que empurrado pro pódio ali, mano.
Vamos pular esse assunto aí, eu não me sinto confortável, sabe? Tanta coisa boa, tá um dia bonito hoje aqui no Rio.
Nossa, aqui em São Paulo também,
aí você quer falar,
cara,
de Ferrari.
Mas...
Aí você quer falar de Ferrari, viu? Um puta dia bonito, quer falar disso?
A gente viu o Sebastian Vettel tomando uma pressãozinha ali do Ricciardo de Renault, cara, foi... Pro Vettel também não foi uma boa corrida, ele tomou pressão, sofreu pra passar o Stroll. Passou ali também porque o Stroll teve um problema, enfim, com a Racing Point. E depois ali do safety car, o Vettel acabou rodando, né, ao tentar passar o Sainz ali. Pra não bater no Sainz, na verdade, né, que ele tava vindo igual um louco ali na reta ali. E aí, o que você comenta aí da Ferrari, cara?
Ah, vamos lá. Vamos falar de equipes com motor Ferrari.
Deep Two Engine também?
Não, tenha respeito, entendeu? Motor mais campeão, tenha respeito. Você não venha na minha casa e venha me ofender dessa forma. Tá?
Falar da minha equipe, pô.
Eu te passo na Dutra, cara. Tu acha que eu tenho um carro pro São Paulo? Não, vamos lá, vamos falar então das equipes com motor Ferrari. Haas Alpha e a própria Ferrari.
Certo.
Há sim uma... Involução vai ser uma palavra muito feia para se falar, mas... Houve uma grande queda de rendimento das três como um todo.
Uhum.
Ponto. Isso já se mostrou no treino livre, foi se mostrado em volta lançada no Qualify, tanto que o Vettel fica preso no Q2
Certo.
com P11, e é por isso que ele também toma uma certa pressão do Ricardo de Renault, aquele motor Sandero vagabundo,
Sandeiro.
e da Pantera cor-de-rosa, essa Mercedes paraguaia, né, que assim, muito bonita em volta lançada, mas em ritmo de corrida, enquanto tem pneu, aguenta, né? Enfim. Mas esse também foi um grande problema, aspas, né? Problema, porque o Vettel não conseguia acompanhar. Diferente de todo mundo ali, ele saiu de pneu também médio. Então ele iria fazer um stint mais alongado, assim como foi a estratégia do Verstappen. E fala estratégia, nossa senhora, hoje a Ferrari não errou. Isso é uma
Puta.
coisa que é milagrosa. Meu
A
Deus! A
Ferrari
equipe
mandou
não
bem,
errou
a
em
Ferrari mandou bem.
tirando ter continuado esse carro horroroso que era do ano passado. Nossa, a equipe não errou nada do
Não
lado
errou, não errou,
estratégico.
mandou
Que
bem, mandou bem.
milagre! Pra você ver como o dia é bonito.
É, acho que se não fosse a rodada do Vettel ali, talvez ele teria chegado ali, talvez um.
Ah,
Até mesmo
sim.
no P3, né, cara? Porque.
Ah, pra P3 eu não. P3 eu não acredito, não, tá? Ele tava assim num ritmo relativamente bom.
Bom.
Ele mesmo com o pneu mais duro, ele conseguia manter o, ele conseguia ele acompanhar. É meio triste ter que ver a Ferrari ter que acompanhar Racing Point,
Ah,
mas é a vida,
deprimente,
né?
deprimente.
Não é a primeira
Realmente,
vez que eu
cara.
vejo esse carro rum nesses 99 para cá, nesses 21 anos que eu já acompanho a Fórmula 1. Não é a primeira vez que eu vejo esse carro indo tão mal, né? Não é a primeira vez que eu vejo a Ferrari sofrendo para passar uma Force India. O Raikkonen só ganha ali 2009, graças ao Kevin,
Mas sempre dói, né,
mas
cara,
não.
ver.
É dolorido, a gente não quer nossa equipe,
É.
a equipe te torce tão mal. Mas assim, o Vettel se deu muito bem com todos os safety cars.
Sim.
Tanto o primeiro, porque querendo ou não, o primeiro acaba encostando, logicamente pela lista que já depois da volta 15, já era relativamente próximo das paradas, né? Dos pneus macios e tal. Ele tava ali entre os 10 primeiros, ele tinha mais pneu, ele ia começar a virar mais do que todo mundo. O pessoal ia até aquecer o pneu duro, ia demorar um tempo, ele poderia ganhar uma boa vantagem ali, ou até esticar mais, para no fim tentar vir com macio de novo e
Sim.
tal. Mas infelizmente, do que voltou, né? Não posso afirmar se o pneu deu uma pequena esfriada, é por isso que dá aquela. Ele errou, não todo ele errou, não tô querendo justificar o erro dele. Ele errou, ali não tinha como ele querer passar, ele estava ainda longe, ele poderia ter freado um pouco antes para poder ter feito aquela tangência mais
Sim.
bonita, para poder vir colado do Sainz, ter usado o
É,
DRS, porque não todo ele
aquela
não ia.
tangência, né, porque abrir um pouquinho mais e entrar com mais força na curva, né, para poder
Sim!
pegar o DRS e talvez passar no final daquela retinha ali do
Porque num
Red Green.
todo, como ele estava com um pneu que era mais duro, ele naturalmente ele não vai virar mais rápido do que os outros,
Sim.
né? Mas num todo, assim, se ele continua acompanhando, ele tem ali uma certa vantagem, principalmente depois que todo mundo parar. Ele ia ter um pneu relativamente um pouco mais gastado, mas ainda estaria bom para poder dar boas voltas
Sim,
e
sim,
lá
sim.
na frente tentar meter de novo ali o macio.
Sim, sim,
Não,
sim.
não, milagrosamente, depois de vários safety cars, várias quebras, ele ter ido para último, ele ter rodado, ele não ter tomado punição, ele ter botado o pneu duro, ter mais um safety car, depois outro safety car, ter metido o pneu macio.
Sim.
É, ele conseguir ter pontuado com a Ferrari que não tava lá essas coisas, pelo menos no início e no meio da corrida, foi uma grande reviravolta
Porra.
pessoal. 2020, um ano que mal começou e já é alto e baixo do Vettel.
O Vettel terminou em décimo aí, penúltimo, né? Só ficou na frente do Latifi, de Williams. E, cara, teve muito abandono nessa corrida, né? Tivemos nove abandonos. Foi o Kvyat, o Albon, o Raikkonen, que é aquele incidente perigoso, que acho que não prenderam, deram uma de Haas lá e não prenderam direito o
É,
pneu
soltou a
dianteiro
porca, né,
direito
do pneu,
dele,
né?
né? Raikkonen, teve o Russell acho que foi o problema com o motor da Mercedes. Grosjean, Magnussen, as duas Haas fora da corrida. O Lance Stroll com problemas também no motor Mercedes, que não aguenta, não pode ver um calor que quer pifar. Daniel Ricciardo e Max Verstappen ficaram fora. O Verstappen também, como a gente comentou, por talvez uma falha do motor Honda, né? E o Bottas realmente acho que tá com um plano aí, né, de como ele tinha comentado no começo da temporada, de bater o Hamilton, cara. É que o
É, essa meditação.
plano dele é usar o álbum como como escudeiro. Eu vi o pessoal aqui
Hamilton não
comentando.
pode ver o álbum passando.
É.
Hamilton não pode ver o álbum passando ele, que ele tipo, vou tirar da pista.
Nossa senhora, o Hamilton não entra na Tailândia mais, mas nem escoltado ele entra naquele país mais, cara. Não entra.
Vai apanhar de vassoura, meu Deus do céu.
Vai mesmo, cara. E vamos destacar aí também. E destacar não, né? Vamos falar sobre o. Eu tinha postado no Twitter aqui o Sainz olhando a Ferrari ali andando em sexto, sofrendo para passar os carros. Deve ter batido um arrependimento aí no espanhol. Ou não, né? Vamos ver. Ano que vem é outro ano, né?
É
Ano que
aquilo,
vem é
né?
outro ano, né?
É, currículo, né? Vamos pensar
É
assim, né?
currículo. Ele vai ter o prestígio de correr na equipe mais
Correu
tradicional
na
da Fórmula 1,
Ferrari,
a mais.
é, vai ganhar boa
Vai ganhar boa
grana para poder
grana.
falar, pô, também corri com motor Ferrari. Mas deve ser meio complicado, né? Você vê se a equipe que você tá evoluindo bastante, graças também à sua colaboração.
Porra.
Ano que vem um outro motor, vem com o motor
Motor
Mercedes, aí do nada.
realmente competitivo, né, cara?
É, não que o Ferrari não seja,
Claro,
né?
claro,
O
claro,
pro...
claro, claro, claro.
Mas e num todo, hoje se mostrou um motor bastante confiável para aguentar a
Confiável.
pressão da pista que tava.
É.
Porque uma pista de alta velocidade, grandes frenagens e de quebra-quente, tanto que
Sim.
todos os carros que não quebraram por alguma avaria que relacionada a motor foram exatamente as equipes que têm o motor Ferrari. A
Exatamente.
Haas ela quebra com falta de freio, que é aquele freio de Kombi, né? Que não aguenta dar uma freada que vai embora.
Engraçado o Giafone comentando na transmissão da Globo que ele puxou o freio de mão ali
Hoje
pra.
tava maravilhoso.
Muito
Hoje
bom.
tava maravilhoso.
Muito bom, muito bom.
Que dia, hein? Eu não queria ser hoje o Christian Horner,
Puta,
não. Nem o
cara,
Helmut Marko,
Christian.
né? Pô,
Teve.
tudo pra dar uma terceira vitória seguida em casa,
Porra,
né? Também.
cara,
Ó, tamo bem. Aí, pô, nosso primeiro piloto, o que acontece? Quebra.
Menino de ouro
Com
quebra.
certeza aquilo ali, ó, é olho grande do seu Fernando Alonso, meu, falou, Jeep to Engine. Pum,
E
quebrou.
aí mais tarde a gente
Aí,
tinha
pô,
teve o álbum,
que
né,
porra mais.
dessa
Porra! Aí vem o Hamilton e. Porra! Ah, sacanagem!
tem comentar essa punição aí do Hamilton, hein? Tem o pessoal que tá achando bom, o pessoal que achou ruim. É o que eu tinha comentado com você em off aí do podcast, né, cara? A gente tem que levar muito em consideração a interpretação dos comissários, né? Assim, tem várias interpretações, né? Eu levei em conta a do próprio Giafone, né? Que o Albon tava com mais de meio carro na frente e o Hamilton acabou dando aquela tocada na roda traseira. E como você comentou, foi um lance normal de corrida, entendeu? Foi algo que pode acontecer numa ultrapassagem, ainda mais ser uma ultrapassagem por fora. Acho que o que pesou mais na decisão dos comissários, que nem você disse, foi esse fato do Albon ter caído lá para trás e o Hamilton ter continuado a corrida, né? Eu acho que se tivesse sido um lance normal que os dois tocassem ali, mas perdessem as posições, mas não da forma que perderam, que o Albon, no caso, perdeu,
Creio
né?
que também não daria nada, não.
Eu também não teria visto lance pra punição, cara.
Fazendo até o mesmo comparativo com essa corrida, o lance do Vettel com o Sainz. Aí vai ter nego que vai chiar e eu só tenho uma coisa a dizer: azar de vocês. Por que eu tô citando isso? Foi levantado sim a investigação, obviamente, se fosse para punir alguém, teria que ser punido o Vettel, porque o Vettel errou.
Sim.
Ponto. Mas como não deu uma avaria no carro do Sainz? Quem só se ferrou pela atitude errônea foi o Vettel. E o Vettel caiu para trás. Teve investigação e tal, e depois como resultado deu o quê? Lance de corrida. Entendeu? Creio, exatamente, eu tenho muito por essa visão. Se ali tem o toque, que na minha opinião é lance total de corrida,
Sim.
ali a força centrípeta manda o teu carro para fora, joga o
Manda.
teu carro para fora. E o Hamilton consegue segurar demais aquele carro. Albon, para variar, só dando passão por fora.
Puta,
Foi ano passado na
pilotaço, hein,
estreia
cara?
da Bélgica em cima
Pilotaço.
do Ricardo, entendeu? Assim, ele
Pilotaço.
num todo, eu não consigo ver ainda o Albon para disputar diretamente com o um companheiro de
Também
equipe
não.
e até mesmo com os outros concorrentes das grandes equipes, tá? Eu não consigo ver ele disputando com Vettel, Leclerc, Bottas e Hamilton. Não vejo, eu vejo nem dali das três primeiras, né, o sexto piloto. Mas é aquele negócio, ele sempre tá ali, ele sempre tá se mantendo próximo.
É.
E no momento que pode dar algum problema ou não, ele vai lá e vai dar um
ele
passão,
vai fazer.
Entendeu? Ele faz muito. Ele faz o papel de um bom, ou de um ótimo segundo piloto.
Sim.
Que ele tem noção que ele não tá ali pra liderar aquela equipe, mas se der merda, eles têm confiança de, pô, tu ganha essa corrida.
Ele,
e
ele vai fazer isso, ele é.
E pessoalmente, ele já provou mais de uma vez que ele vai conseguir fazer isso.
E...
Pela forma que ele se adapta, pelas corridas de recuperação, pela situação de hoje, então, que pô, teve o segundo safety car, a Mercedes não parou com os carros, a Mercedes com problema no câmbio, com problema no sensor, com calor matando o motor. Haja problema na Mercedes também.
Haja
Nossa
problema.
Senhora, que sofrimento. Aí vem, eles vão para o álbum. O álbum ele vem no safety car ali em quarto, vem de pneu macio. Então, assim, teve mais um outro safety car, o que conservou ainda mais o pneu dele. Então, assim, ele teria pneu o suficiente para manter até o final da corrida e passar os dois carros.
É,
entendeu?
E isso aí que você comentou dele não ser o cara que vai bater de frente com, enfim, com Verstappen ou o que seja. Eu acho que também é uma questão de tempo, assim, porque, querendo ou não, ele é um piloto muito jovem. Ele começou, foi ano passado na Fórmula 1, não tenho certeza. Foi ano passado? Eu não lembro.
Foi
pela
foi.
Toro Rosso.
Depois de ter sido demitido, recontratado. Porque a Red Bull, essa
bagunça aí na Red Bull. E, cara, é uma questão de... Cara, se ele fosse, acho que um pouco mais maduro, ele não teria tentado passar o Hamilton ali, talvez, sabe? Acho que ele teria esperado uma oportunidade melhor. Ou até tentaria ter passado, ter arrojado, enfim. Mas eu acho que com o tempo, com o amadurecimento dele aí, ele vai dar trabalho pro Max e espero, né, que dê trabalho pro Max. Porque se a gente pega também umas corridas iniciais do Max, ele cometia diversos erros também, que agora ele não comete mais, porque já, querendo ou não, já é um cara experiente aí, né? Ele tá na Fórmula 1 desde 2016, tem 4 anos aí, 2016 ou 2015?
2015, acho que foi 2015.
É, então, tá com...
É, de Toro Rosso com carro.
Querendo ou não, tem 5 anos aí de categoria, ele já sabe como é que a banda toca, entendeu? Então acho que é uma questão também de tempo, de amadurecimento pro Albon, pra ele realmente usar o máximo dele de piloto. Já é um baita de um piloto tailandês, o nosso querido tailandês Alexander Albon.
E só uma correçãozinha aqui antes de a gente continuar, o Max ele estreia aqui em 2014, né? Nem 15 nem 16.
14?
Ele já tá ali na...
Caraca!
Ele já tá ali na Toro... Que ele estreia pela Toro Rosso.
Caraca.
Que eles puxam ali da Fórmula 3, se não me engano.
Que coisa. Olha só. É. Ia passar em branco aí. 2014. Corrigindo, então.
É, se não me engano, a primeira temporada dele de completo foi realmente 2015. Mas acho que ele ainda dá uma aprontadinha ali em 2014, nem que seja como piloto de teste.
Uhum.
Aí 2015 já era certo mesmo, que era ele e o menino Carlos Sainz, que também, bela corrida dele também hoje. Um pouco mais apagada que o companheiro, mas uma bela corrida.
Sim,
a McLaren tá de parabéns, hein?
E com esses abandonos aí, todos que tivemos no GP da Áustria aí, a gente quase teve o Latifi pontuando pela Williams, né? o que chega a ser meio engraçado, porque o Russell não tem sorte, né? Todos os companheiros de equipe dele... Ou chegaram perto, ou pontuaram que foi o caso do Kubica, e agora chegou perto que foi o caso do Latifi. Claro, ressaltar que a Williams quase pontuou por causa dos abandonos do pessoal aí. Mas eu arrisco dizer que se o Russell não tivesse abandonado, ele teria pontuado com a Williams. Sim, porque...
Creio que sim.
Ele tava, querendo ou não, mais rápido que o Latifi, né? E como sobraram 11 carros no grid, ele com certeza ele teria chance de pontuar com a Williams. Mas infelizmente, não rolou pro Russell, que também é um baita piloto. Assim... A gente não pode descartar isso aí, tá realmente tirando leite de pedra. Ele chegou... Ah, não, quase passou a Williams pro Q2, não foi?
Foi, por pouco.
É, então.
Quem tira ali ele, se não me engano, foi uma Haas ali.
Foi uma Haas.
Acho que foi o Grosjean mesmo. Se não, foi o Magnussen, que o Grosjean também ficou ali por último.
Uhum.
Acho que foi o Magnussen. Enfim, mas assim, infelizmente a Williams continua ali em última.
Uhum.
Aparentemente com um pace próximo ali da Alfa e da Haas, Aparentemente, a Haas, ela tem pelo menos um ritmo de corrida bem melhor do que de classificação pela corrida de hoje. Mas assim, infelizmente a situação da Williams é muito grave, mas só de ver ela mais próxima, assim, eu fico realmente numa grande esperança. Ela, querendo ou não, é o terceiro maior nome, se a gente for pegar
Sim,
assim, da
cara. Sim,
Fórmula
sim,
1.
sim, sim.
A Mercedes, que também era papel pra ser da Mercedes, né? Mas a Mercedes foi embora e tá em 55, blá
É,
blá blá.
cara. Ah, é legal a gente ver que a Williams fez um carro menos pior do que o ano passado. Diminuiu, igual
Não.
você disse, diminuiu o pace ali das últimas equipes, mas ainda
Se for comparar com os próprios carros, é até um carro bom.
é um. É.
Mas assim, é triste ver em último, mas é bom que está tendo melhor,
É,
entendeu?
exatamente,
Depois da
exatamente.
contratação do Pat Lowe, que o Pat Lowe literalmente não estava nem aí para a equipe, faz
Sim.
toda aquela vergonha, entendeu?
É.
Deus é Deus, até para quem perdeu um caso do ano passado, alguns dias de teste, pô.
Pré-temporada, né?
Exato, tudo bem que é uma coisa que hoje em dia que se tornou incomum, né? Tanto que a McLaren de 98 na estreia do Adrian Newey também fica uns 2 dias longe da pré-temporada e quando veio, assim, trucidou todo mundo. Infelizmente não foi o caso da Williams, né?
É.
Mas só de ver mais próximo já uma grande evolução na equipe.
É. A gente não falou da Racing Point direito, né, cara? A Williams, a Pantera cor-de-rosa aí. O
Não
Pérez.
gosto de produto, não gosto de pro, não gosto de produto falsificado. Não gosto, não
Fazendo
gosto.
jus aí ao carro titular, vamos dizer assim, da Mercedes. Sérgio Pérez
Sim.
também tomou uma punição de 5 segundos por foi velocidade no pit lane, né?
Jesus
Onde o cara
Cristo.
tem que
O
ser
cara tem
rápido,
um
que é na pista,
botão.
ele não é. Agora no pit lane, mano.
O cara tem um botão que trava e o cara conseguiu. Mas
Porra, mano,
beleza,
pelo
minha
amor de
beleza.
Deus. E aqui
Dolorido, hein?
e a dá
Puta
para ver, dá para ver que
merda.
a Racing Point tem um ritmo bom de classificação, mas um ritmo de corrida aí não tá tão agradável assim, né?
Então, sobre o ritmo de corrida, eu vou ser um pouco mais aqui ousado no que eu vou falar. Eu acho que o problema da Racing Point é piloto. Entendeu? Não que o Sérgio Pérez seja mau piloto. Não é. Bom piloto.
Bom
Mas é
piloto.
aquilo, pra pretensão que eles querem, entendeu? Tinha que ser um piloto de mais gabaritado do que o Stroll, que. Entendeu?
Não fede nem cheira.
Também não é mau piloto, mas assim,
Cara,
também é bem meia boca,
eu vou
entendeu?
defender o
Ele é
Stroll. O
meia
pessoal fala mal
boca.
dele pra caramba, mas eu não acho ele tão assim ruim, sabe?
Ele é rápido
Ele é
e tal, mas
rápido.
assim, é meia boca, não fede,
É,
não cheira, entendeu?
exatamente.
Ele me lembra um pouco o Marcos Ericsson, entendeu? Não é mau piloto, mas é aquilo.
Não é bom também, sabe? Não,
Não faz
não,
diferença se
é.
tiver, se não tiver no grid. Não vai
Exatamente.
fazer falta.
Exatamente.
Entendeu?
E o Pérez
Mas o Pérez,
tem
assim.
aquela experiência, né? Claro, dele. Mas
Não, bom piloto.
também
Não,
é um
bom
bom piloto,
piloto.
claro, sem dúvidas, mas também não é o piloto que eu acho que a Race Point está procurando para poder realmente alçar
Não,
voos mais altos, né?
com a
Alcançar voos mais altos.
pretensão que
Alcançar voos
teve
mais
para
altos.
esse ano, somos terceira força, esse aquilo. É, não sei se o Pérez vai dar conta. Infelizmente, quando ele estreia pela McLaren, que foi um péssimo ano da tua equipe, né? E acabou queimando muito ele na carreira dele, o que eu acho até uma sacanagem. Um, porque o cara era muito ruim, outro, que o companheiro era o Jason Button, que é um puta de um
Puta
piloto.
piloto, sim.
Mas,
É.
sim. Vamos ver na próxima semana, que já tem corridinha de novo.
Graças a Deus, nossa senhora.
Tomara que
Cara,
seja uma boa
minha
corrida igual a de
quarentena faz
hoje.
sentido agora pela volta da Fórmula 1, cara. Sério, nossa, eu nunca. Nesses últimos 3 meses eu nunca fiquei tão feliz no domingo igual eu fiquei hoje, mano. Eu acordei com
Não, hoje
vontade
foi.
de acordar, tá ligado?
Realmente, eu acordei bem alegre mesmo.
Nossa, cara. E aí a gente teve a nossa besta enjaulada, o nosso menino de ouro, o grandíssimo Lando Norris, conseguiu aí o primeiro pódio, digamos que assim, oficial em corrida, né, pela McLaren. Que não acontecia desde 2014, né? Com o Magnussen e com quem? Eu não lembro. 2014, que foi o último pódio da McLaren?
Não, até então foi ano
Ah, não,
passado pelo
claro, sim,
Brasil.
sem dúvidas. Teve o GP Brasil,
Sem
que teve o
ser esse, até
pós-corrida
então
lá,
o
enfim.
último. Na última também foi no Brasil, que foi um GP que depois que acabou tudo, o Button e o Alonso subiram. Mas é um pódio não oficial. Mas o último tinha sido, se não me engano, Austrália,
Austrália.
com Magnussen e Button.
Nossa, cara.
Magnussen, se não me engano, é Magnussen P2 e o Button P3. Se não me engano, foi isso.
Nossa, e aquele carro de 2014 da McLaren, maravilhoso. Puta, aquele carro é lindo, cara, eu acho. O de
Era aquele todo prateado?
E não,
Só com a
o de
Sapia?
2014. Vixe, calma aí, tem que pegar aqui, porque eu não lembro direito. Falei que acho bonito e não lembro direito. Eu não lembro se é de 2014 ou 2015, deixa eu ver. Vou até procurar no Google aqui. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, não, ele é bonito também, de 2014. É o todo prateado, sim. Mas o de 2015, que é aquele preto com os detalhes vermelhos. Puta, é maravilhoso, cara. Esse carro é lindo. É lindo, é lindo, 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 lindo. Enfim, e aí tivemos o nosso Lando Norris. Claro, depois da punição do Hamilton de 5 segundos pelo incidente com o Albon, o Lando Norris, na última volta, fez a melhor volta da corrida para poder chegar ali, né, para ter o pace para atingir os 5 segundos de punição do Hamilton. E teve o primeiro pódio da carreira do menino. Um menino promissor também. Um puta piloto, o Norris, mano. Eu tinha comentado em uns podcasts anteriores sobre a temporada dele do ano passado, que não foi tão, né, digamos assim, expressiva, né? Claro que ele teve ali uma batalha acirrada com o Sainz, mas retiro o que eu disse, né, que ele tinha chegado com hype e não foi tudo isso. O moleque é tudo isso sim e tem futuro, cara, tem futuro. Vem pra brigar aí, vem pra brigar.
Cara, o único ano que ele não ganhou nenhum título de base foi o ano de 2017 na GP2, que ele perde essencialmente por
Leclerc.
George Russell. Não,
Foi
por
pro
George
Russell?
Russell.
Pro Russell.
Exato, não. O Leclerc, ele não. Ele, nossa senhora, ele humilhou a temporada dele de Fórmula
Foi.
2. Nossa senhora.
Sem condições.
Nossa,
O
naquela foi
Leclerc.
humilhação. O cara não, ele não deu uma chance para ninguém. Eu, mas foi, o único título que ele perdeu de base foi pro Russell, entendeu? Então, assim. É, o hype dele, assim, hoje foi justificado. Assim, uma corrida bem madura.
Madura.
Tentou fazer o que deu com o carro, porque, querendo ou não, ainda não é um carro para competir por pódio, ainda
Não
não
é.
é. Mas, assim, se mantesse bom carro, com um motor forte e confiável como é o Mercedes, não aguenta calor, mas ainda é forte e confiável. Dá para começar a sonhar sim,
Dá
porque,
sim.
por mais que tava com, teoricamente, né? Mais pneu do que o Verstappen, mas assim, deu uma boa pressão, entendeu? Deu uma boa pressão. Mas assim, uau! A última volta dele foi nossa, destruidora, destruidora mesmo. Eu acho que ele também teria conseguido chegar em segundo se não houvesse aquele desentendimento em pista dele com o Pérez, que até quem se aproveita é o próprio Charles Leclerc, que hoje. Tanto ele, de certa forma, o Vettel também souberam administrar bem os carros, que querendo uma corrida tem início, meio e fim, e no fim parecia que a Ferrari resolveu, ah, vou correr agora. Parece que, sei lá, tipo, ah, vai, corre, acelera, você
Eu
pode.
acho que eles viram a
E tanto que ficou
oportunidade
bem
mesmo e falando, mano,
inalcançável.
pisa aí, mano. Pisa porque
Sim,
a
sim.
situação não tá boa.
Na última volta, o Norris, ele mete, foi um segundo sete baixo, se
É,
não me
acho que foi um
engano.
set baixo, por aí. Acho que
Nossa senhora, ele tirou, se não me engano, foi 1,4
foi.
numa única volta. Então, assim, foi uma excelente estreia. Pegar um pódio, né, ganhou um ponto extra da volta mais rápida.
Foi uma senhora
Não,
volta do Norris,
exatamente.
mano.
São 16 pontos. Então, assim, a primeira pessoa com quem você compete é com seu companheiro de equipe, que já tá sendo com uma vantagenzinha considerável. Tá de parabéns mesmo.
Sim, sim, sim,
Uau!
sim. E aí a gente teve no pódio, tivemos Valtteri Bottas, com a vitória indiscutível do Bottas também. Bem madura. Ele manteve o Hamilton ali atrás. Claro que teve aquele problema com o câmbio, né, dos dois, que a Mercedes pediu pra
Câmbio,
ele.
motor,
Enfim.
sensor. Não, hoje parecia que tudo ia zicar a
Nossa
Mercedes.
senhora,
Nossa
pelo amor de Deus.
senhora.
E aí ele.
Tomar um banho de sal grosso quando pisar na Áustria. Nossa.
E aí a Mercedes deu a ordem pra eles darem aquela segurada, né? Enfim. Mas você pode ver, eu até comentei com você também, comentei em off das relargadas do Bottas. E você comentou
Não,
daquele
sensacional,
último trecho
sensacional.
ali da Áustria. Ele e o Pérez faziam de uma forma que iam embora. E baita vitória do Bottas
Eles com...
também.
Sim,
Espero que.
sim. Bom, não. 100% concentrado, entendeu?
100%.
Bottas de parabéns. Eu não lembro qual foi o ano que teve, um ano que teve uma largada que até o Vettel achou que ele tinha queimado de tão precisa que foi a largada do Bottas.
Foi na Rússia 2018, mano.
Foi na Rússia? Foi na Rússia, eu fiz confusão.
Acho que foi Rússia 2018, que ele largou de um jeito que, pelo amor de Deus.
Mas... até eu mesmo, quando vi, eu falei, queimou largado.
Foi.
Ah, foi, tá.
Foi.
Se ele conseguir manter essa pressão, dá pra tentar sonhar. O problema é que do outro lado é um Hamilton, e assim, durante a própria corrida, ele tava muito mais rápido, entendeu?
Uhum.
Se não fosse o safety car, eu acredito que o Hamilton ia tentar encostar, só que nessa brincadeira ia acabar desgastando bem mais o pneu, e o Bottas teria uma teórica vantagem por estar com mais pneu. Mas mesmo assim, fez hoje uma corrida bem centrada com tudo que pôde fazer. E depois que veio a notícia que não podia acelerar muito, não podia atacar zebra, não podia isso, não podia nada, várias vezes nos safety cars, quem teve que fazer o papel de escudeiro foi o Hamilton, que era o segundo colocado. E foi um tanto interessante ver isso, entendeu? Não é todo dia que você vê ali o protagonista da temporada ser o escudeiro do companheiro de equipe.
Exatamente,
foi uma coisa bem interessante de ver.
É, sobre essa informação que eu passei agora da largada do Bottas, viu? Eu não tenho 100% de certeza que foi na Rússia, viu? Mas...
foi 17. Foi do 17 na Áustria mesmo.
Foi na Áustria mesmo? Olha só.
Foi 17.
Porra, é verdade. Ele ganhou? Ganhou, foi isso mesmo. GP da Áustria 2017.
Foi.
Perdoe-me o erro aí. Foi Áustria 2017.
Lembro que não, de 2017, 18, 19, inclusive também esse ano, no mesmo ponto o Vettel dá um senhor fechadão nos outros. Só que 17, 18 e ano passado, as três vezes foi no Hamilton. Baita duma fechada. Nossa senhora.
Bom, é isso aí. E vamos... o que você acha, Nado? Você acha que... como é que vai ser a briga pela terceira força aí da Fórmula 1? A gente sabe que, querendo ou não, a Red Bull... tá como segunda força, e a gente não tem mais uma segunda força da Ferrari, infelizmente. Sejamos realistas. E você acha que é possível uma terceira força da própria Ferrari mesmo?
Eu creio que sim.
Uma briga acirrada ali entre McLaren, Racing Point e Ferrari. Não dá pra saber.
Pode ser que sim. O maior problema é que vai ter que se desenvolver esse carro ruim já no ano passado.
Uhum.
Ainda para ano que vem, né? Que ano que vem a gente teria teórica mudança de carro, mas teve a pandemia e tudo foi pro alto. Então é meio complicado. Então você tem que não desenvolver e desenvolver um carro que já tá ruim pro próximo ano, que não tem que ter muita evolução. Complicado, entendeu? A diferença nesse momento da McLaren, da Racing Point para a Ferrari, é que a Ferrari tem muito mais estrutura, tem muito mais pesquisa, tem muito mais desenvolvimento.
Claro, sim.
Então, para poder ter um salto ali, até mesmo para tentar disputar, para voltar a ser a segunda força, das três, a Ferrari é a melhor cotada por questão de estrutura. Só. Mas, no todo, creio que sim, porque ano passado, se a gente fazer uma comparação, né, Bahrein teria dado Ferrari se não tem a quebra de motor do Leclerc. Bahrein não, desculpa. Não, Bahrein certo, tá certo. Baku teve aquele erro estratégico com o Charles que poderia ter dado a vitória. Teve a vitória no Canadá, que teve aquela confusão, aquela patifaria, que foi aquela punição no Vettel. Então, assim, teria sido um outro campeonato. E até na própria Áustria, se a Ferrari não tava com aquele problema de aquecimento, a Ferrari poderia ter vindo para poder ter ganhado no ano passado.
Uhum.
Então, se a gente fizer essa comparação, você vê que a todo momento, mesmo no alto e baixo, a Ferrari ela consegue demonstrar porque é o maior nome.
Uhum.
Agora, se já para a próxima semana eles conseguem trazer uma atualização de motor ou alguma coisa, né, no pacote aerodinâmico, duvido que vai vir agora, pode ser que melhore.
Uhum.
Num todo, na próxima semana, eu acho que é mais sofrimento em vermelho, mas...
Sem dúvida, eu também... eu acho muito improvável que tragam aí pra próxima semana. A previsão seria pro GP da Hungria, né, que eu acho que eu vi a Marina Becker comentando sobre isso. Pro GP da Hungria, que é daqui duas semanas, eu acho, né? Sem ser a próxima, a outra.
Agora eu não confio.
Deixa eu ver aqui no calendário da Fórmula 1. Vai ser no dia 19 de julho. É isso mesmo. Vamos esperar, né? Quem sabe a Ferrari consegue aí trazer alguma coisa inovadora e diminuir essa distância, né, da Red Bull, no caso. Porque.
É, se nessa temporada, ao menos não fizer vergonha da temporada passada, que ficou 1 minuto atrás da Red Bull e da Mercedes na Hungria, eu já tô mais feliz, né? Eu não sou a maior favor desse aumento de eixo que teve no carro, mas é parte técnica, isso não interessa muito agora, não. Eu realmente tô aqui na torcida, que querendo ou não, assim, é muito fiasco, entendeu? Já começa por todo esse quesito de, porra, nem ter oferecido um contrato pro Vettel, um momento de pandemia, que ninguém sabia muito bem o que ia fazer, assim, complicado. Aí você vai, de verdade, uma última boa temporada pro cara também, e até mesmo pro próprio Leclerc pra se habituar mais ali à frente, aí vai, já nasce um carro muito ruim. É complicado, cara, não dá pra ganhar campeonato assim, não dá nem pra sonhar em tentar disputar um campeonato assim, não rola.
Felizmente aí vai ser mais um ano de sofrimento para os nossos torcedores vermelhos, nossos queridos tifosi. Infelizmente,
É, vai ter
tem que aceitar
que
isso
ficar
aí.
aturando a imprensa italiana falando mais besteira, mas é a vida, né? Os caras cornetam até a própria mãe se deixar.
Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aí mais no final do nosso podcast, o Side Podcast, o seu podcast sobre Fórmula 1. A gente comentou aí sobre o GP da Áustria. Valeu a pena, graças a Deus, valeu a pena a espera aí pela nossa querida categoria, sobre da nossa Fórmula 1. Quero agradecer aqui a presença, Naldo Frank. Obrigado pelos comentários.
Ah, cara, pô, sabe que é mó prazer estar aqui contigo, eu gosto de voz mecer. E mais tarde a gente se encontra no IGP.
Mais tarde tem corrida no GP. E é isso aí,
Hoje
rapaziada.
eu vou descontar minha ra... hoje eu vou desco... hoje eu desconto a minha raiva da Ferrari em vocês,
Ah,
ó.
hoje eu vou honrar, igual eu mandei no grupo lá, hoje eu vou honrar o Lando Norris com a McLaren. Então é isso aí, rapaziada. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram tá como SidePodcast. E no Twitter estamos como SidePodC, no caso. E lá a gente comenta todas as corridas aí em tempo real, gerando meme, retweetando o meme de todo mundo. E é isso aí. Obrigado por acompanharem esse episódio e ficamos aí até semana que vem para comentar o GP. Como é que vai ser o nome do GP, Naldo? Como é que é o nome?
Ah, é a
Steymar?
Estéria, Austéria. Eu esqueci agora o nome daquela região. É um bando de cidade pequena que tem ali, Deus do céu.
E é isso aí, rapaziadinha. Obrigado. Até a próxima. Beijo, tchau, abraço. E vai, Lando Norris.
Valeu, gente. Tchau, tchau.